reportagem da Rádio Diário do Sertão FM, da TV Diário do Sertão. Conversa a partir de agora com Arlan Rodrigues. Ele que é o presidente do Sindicato das Empresas de Transporte de Cargas e Logística do Estado da Paraíba. Arlan, como é que você analisa esta greve geral, essa paralisação em todo o Brasil?
Veja, a princípio, a gente tem uma avaliação que a greve, no que concerne aos pleitos que os caminhoneiros apresentaram, a partir da decisão do governo federal ontem em atender praticamente na sua plenitude os pleitos, principalmente com relação ao preço do óleo diesel, a tabela mínima de frete para carreteiros e a questão do eixo suspenso nas rodovias pedagiadas, elas, na verdade, foram atendidas. Agora, o que a gente percebe a partir de ontem à noite e hoje de manhã é que a maioria ainda não aderiu à desmobilização proposta pelas entidades, né? Na verdade, os sindicatos que efetivamente representam a categoria dos caminhoneiros autônomos, elas não exercem uma liderança, que podemos dizer assim, que consiga desmobilizar rapidamente isso. O que a gente percebe é uma força muito grande nas redes sociais, né? As redes sociais têm um papel preponderante nessas paralisações, e que os caminhoneiros, pelo que eu entendi, eles vão aguardar a votação por parte do Poder Legislativo, do Senado, das medidas que já foram publicadas na Diário Oficial. Agora, como lição primeira, a constatação daquilo que todo mundo já sabia, né? Que sem caminhão o Brasil para. Mas eu entendo que é o momento de atendidas essas reivindicações, é o momento de se tentar conseguir com que o país volte à normalidade, porque o prejuízo já tá feito, né? Alguns setores vão demorar no mínimo aí 15, 20, até um mês para normalizarem as suas operações. Então, no nosso caso, das empresas de transporte de cargas, a gente espera que a partir dessa semana efetivamente aconteça essa desmobilização com as medidas anunciadas ontem pelo governo federal.
Bom, você acredita que existe uma divisão entre os caminhoneiros que participam e que fazem parte de empresas de transporte e também os caminhoneiros autônomos? Você acha que existe uma cisão entre essas duas categorias?
Não, eu não entendo como cisão, não, porque os funcionários, os motoristas, que são funcionários, no caso os nossos funcionários, eles estão parados nos bloqueios, pacificamente, não houve nenhum conflito, nenhum confronto, né? Até porque nós, empresários, a orientação é que não fosse de encontro a qualquer manifestação, muito pelo contrário, nós estamos com caminhões parados em todos os bloqueios no Brasil inteiro. A minha empresa, por exemplo, eu tenho caminhões parados desde a primeira hora na Bahia, tenho caminhão parado em Campina Grande, tenho caminhão parado em João Pessoa, e assim como tenho caminhões na garagem, que os motoristas todos vieram hoje pela manhã trabalhar, e a minha orientação foi que não adiantava, por enquanto, sair da garagem, porque se saísse, ficaria preso no bloqueio. Então, na verdade, o que há é que o caminhoneiro autônomo, por ser uma profissão itinerante, uma profissão que, embora cada um tenha uma residência fixa, mas ele passa 80% do ano fora da sua base, ele não tem vínculo com nenhuma dessas entidades, né? Você veja que ontem, a rigor, todas as principais entidades dos caminhoneiros autônomos estavam representadas em todas as suas esferas, desde as federações até a confederação, que é o órgão máximo, e associações de importância, com a Abican, que não participou do primeiro acordo, que se retirou e ontem já assinou o acordo. Mas, por não haver esse vínculo desses profissionais com as suas entidades em face desse sistema itinerante a qual está submetido pela própria profissão, acaba não tendo essas entidades uma liderança sobre eles. E a coisa fica meio que pulverizada. A coisa fica, cada núcleo, cada ponto de bloqueio, alguém assume a liderança e dali toma decisões individuais ou coletivas naquele âmbito, e principalmente, repito, usando as redes sociais. Agora, com relação a essa questão, motorista é motorista, seja ele empregado, seja ele com seu próprio caminhão, tem os mesmos problemas, tem as mesmas dificuldades, sofre com assalto, sofre com estrada ruim, sofre com as condições que hoje o governo, que hoje ao longo do Brasil, infelizmente, proporciona a esses profissionais.
Agora, na sua opinião, a cobrança e essa reivindicação geral no Brasil dos caminhoneiros, ela é justa?
Totalmente, inteiramente justa. São todas as reivindicações que poderiam, inclusive, terem sido atendidas já há mais tempo. O setor como um todo, quando atinge o caminhoneiro, também atinge a empresa, porque nós somos um setor que fundamentalmente depende dos caminhoneiros. A gente tem empresas que só trabalham com caminhoneiros. Então, o preço do óleo diesel que atinge o caminhoneiro também atinge a transportadora de forma absolutamente igual. O preço do pedágio que é cobrado na rede, nas rodovias pedagiadas, também atinge as empresas, porque não se consegue repassar para o cliente, porque nós temos uma concorrência absurda no setor de transporte. Nós temos um setor com quase 50 mil transportadoras no Brasil. Então, não se consegue repassar aumentos diários de combustível, como vem acontecendo desde julho, né? Mais acentuadamente a partir de abril e maio. Em abril nós tivemos 18 aumentos de óleo diesel. Em maio já íamos com 13 aumentos de óleo diesel. Então você imagine os transportadores indo todo dia, todo aumento, porque o insumo do óleo diesel é o principal custo que compõe a tarifa, indo todo dia ao cliente pedir aumento. Isso é inconcebível, mesmo porque não tendo essa questão da concorrência, você vai pedir aumento, o concorrente chega lá e oferece uma tabela menor só para tomar o cliente. Então, isso tudo é compartilhado com esse parceiro principal, que é o caminhoneiro. Então, as angústias, as dificuldades, a violência que está submetido o motorista, seja ele de empresa, seja ele caminhoneiro. Eu me lembro que há 30 anos atrás, quando eu comecei no setor, meu pai era presidente da associação aqui na Paraíba, a gente debatia o roubo de carga como um problema já muito grave para os motoristas. Hoje a gente debate de forma muito piorada a situação, quer dizer, são coisas que ao longo dos anos jamais foram resolvidas pelos vários governos que passaram, né? Então, isso não tem bandeira de esquerda, bandeira de direita, não tem bandeira partidária. Isso é uma luta do Brasil para que, dando condição, o Brasil é um país rodoviário, dê condições mínimas de trabalho a esses profissionais que há décadas vêm sofrendo com esses vários problemas. E não foi por falta de oportunidade, não foi por falta de aviso, né? Eu me lembro ainda, já lá há duas décadas atrás, que a nossa Associação Nacional lançou um slogan: sem caminhão o Brasil para, né? E imagine isso há 20 anos atrás, já se tinha esse alerta. E a realidade, infelizmente, e aí a gente tem que assumir a nossa culpa de não termos tido a força e a união necessária para pressionar os vários governos para melhorar essas condições. Então, é uma luta de décadas, é uma luta comum, e pela primeira vez o Brasil, efetivamente, na prática, viu que o Brasil para sem os caminhões.
Agora, qual a sua avaliação da conversação, da negociação dos caminhoneiros com o presidente da República, Michel Temer, e como você viu também a decisão do presidente da República de colocar a Força Nacional nas ruas para, de certa forma, acabar com essa mobilização?
Veja, o melhor caminho é o diálogo, né? A gente espera o bom senso de ambas as partes, né? As nossas entidades nacionais, das empresas, também participaram das negociações. Creio eu, particularmente, e esse é o sentimento do setor e das entidades, de que o governo atendeu na plenitude, ou quase que na plenitude, as reivindicações que foram apresentadas, e a gente espera que o bom senso prevaleça a partir de então, porque já há um enorme prejuízo para a sociedade em todos os segmentos, né? O uso da força eu não vejo com bons olhos, até porque você não tem como chegar num ponto de bloqueio. Vamos para a prática. Eu chego num ponto de bloqueio, como eu vi hoje de manhã lá em São Paulo, com 700 caminhões parados. Como é que eu vou obrigar que o profissional motorista entre na cabine do caminhão e saia com seu caminhão? Isso, na prática, é inviável, né? Tampouco é inviável que o governo disponibilize 700 soldados só para aquele ponto para conduzir os caminhões até o seu destino. Então, na verdade, o que eu acho que precisa ter nesse momento é bom senso, é entender que acima das questões que foram atendidas, tem questões de vida, tem questões comerciais, econômicas, que estão absolutamente comprometidas. Nós temos caminhões aqui, eu ponderei hoje de manhã, inclusive com o presidente, um dos líderes do movimento aqui, para que inicialmente, pelo menos, possibilitassem a passagem dos caminhões, por exemplo, com cargas perecíveis, verduras, frutas, cargas de animais e, principalmente, cargas com medicamentos. Meu pai fez hemodiálise durante 3 anos. Eu imagino em que estado de tensão estão os pacientes de hemodiálise que necessitam necessariamente do medicamento para se manterem vivos. Então, é uma questão de 1, 2 dias, alguém perde a vida. Eu estou citando a hemodiálise apenas como um exemplo, né? Mas existem outras doenças que igualmente necessitam desses medicamentos que, lamentavelmente, estão parados nos bloqueios. Então, eu acho que é momento de ter bom senso em função do país. Se alguém quiser outra bandeira, derrubar presidente, os motoristas e fãs que estão se acostando a esses movimentos, ou motoboys, enfim, outras categorias, vamos separar, vamos botar os caminhões para rodar e daí fazer novas manifestações, é outra história, né? Então, eu acho que em relação aos caminhões propriamente ditos, é hora do bom senso, é hora de retomar as suas atividades.
Agora, na sua opinião, o Brasil vai mudar a partir dessa paralisação, dessa greve geral? Você acha que depois dessa greve, quando os serviços forem retomados, o resultado do Brasil será outro?
Olha, no mínimo, você vai, pela primeira vez em 3 décadas que eu estou militando no setor, nunca vi um movimento tão acentuado, o apoio da sociedade como um todo. Se você observar a sociedade mesmo sofrendo nas filas, no supermercado, a sociedade apoiou integralmente até o momento, né? essa movimentação, é óbvio que a gente espera que de tanto sacrifício, de tanta luta, saia uma revisão daquilo que está acontecendo no país, né? Do ponto de vista de condução de governo, de como nós vamos eleger os nossos governantes mais uma vez, que não adianta a pessoa que vai à rua, né, defender o impeachment de Dilma, o impeachment de Collor, o impeachment de Temer, e quando chega na eleição, se vende por uma conta de energia, por uma conta de água, vota no candidato que só aparece na hora da eleição. Então, é preciso de tudo isso, nós brasileiros como um todo, e aí não tem branco, não tem preto, não tem esquerda, não tem direita, não tem deficiente, não tem... O brasileiro precisa rever os seus conceitos, né? E essa é mais uma oportunidade de revisar essa questão, principalmente da sua cidadania. O que eu quero para o meu país como um todo, o que nós queremos construir para os nossos filhos. E que, lamentavelmente, apesar de todo o esforço de combate à corrupção que o Ministério Público tem feito, a gente percebe claramente que no dia a dia, infelizmente, isso não tem se tornado uma realidade. O brasileiro, ele comete pequenos delitos como se fosse a coisa mais normal do mundo, como se não tivesse transgredido nenhuma regra, nenhum conceito, e, no entanto, esse mesmo brasileiro vai para os Estados Unidos e lá cumpre todas as regras. Quer dizer, que exemplo de cidadania eu dou se eu, particularmente, se cada um de nós não tivermos como conceito de vida, efetivamente, o respeito ao próximo, o respeito às instituições, o respeito às leis, o respeito ao próprio país. Então, isso é uma lição que, mais ou menos, como um todo, repito, independente de qualquer preferência partidária ou de qualquer ordem de ideologia, tenha que tirar desse movimento, assim como uma lição boa, para que se siga nesse país, dando esse direcionamento, dando esse conceito de cidadania que todo país precisa para que seus filhos tenham melhores condições de vida. Isso, sinceramente, no fundo do meu coração, eu acho que o setor de transporte, como um todo, principalmente os caminhoneiros, estão proporcionando ao Brasil essa oportunidade de, mais uma vez, rever. É claro que isso não é uma coisa que se faça por decreto, que se faça por simplesmente uma canetada, mas é efetivamente uma decisão de vida, é uma decisão de cidadania, é uma decisão democrática de cada um de nós. Então, isso é que eu, sinceramente, espero que a gente possa praticar a partir de agora.